Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 5 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 32 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. O abraço do Papa Leão XIV à família do jovem espanhol hospitalizado em Roma. Confortados na dor, o Papa visitou a família. Medjugorje, Papa aos jovens, nenhum algoritmo poderá substituir um abraço. Mensagem do Pontífice por ocasião do 36º Festival dos Jovens, e reforça o valor do encontro, da fé compartilhada e do discernimento vocacional. Santo Sudário, preocupação com conclusões superficiais sobre sua autenticidade. O arcebispo de Turim, custódio pontifício do tecido, critica o recente artigo que sugere a formação da imagem por meio de um baixo relevo medieval. No nosso espaço Memória Histórica, Deus também tem esperança. Bom dia mais uma vez a você, e hoje a Igreja recorda Nossa Senhora das Neves, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. No dia 5 de agosto do ano 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça Santa Maria Maior continua sendo o palco da evocação desse milagre. A Virgem havia indicado aquele lugar ao então pontífice Libério para que fosse construído um templo em sua honra. Segundo uma antiga lenda, um casal romano pediu luzes à Virgem para saber como empregar a sua fortuna. Então, recebeu em sonhos uma mensagem de que Nossa Senhora queria que lhe fosse erguido um templo, precisamente no Monte Esquilino, que apareceria coberto de neve, em pleno verão, entre os dias 4 e 5 de agosto. Santa Maria Maior é a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria e uma das mais belas e adornadas de Roma. A basílica é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves. O abraço de Leão XIV à família do jovem espanhol hospitalizado, confortados na dor. Estávamos todos rezando na unidade de terapia intensiva. Pedro, Carmen, Pedro Pablo e Adela. Por seu filho e irmão Inácio, que parece estar em suas últimas horas de vida. Eles estavam com os olhos fechados e um sacerdote que os acompanhava teve que cutucá-los quando o Papa Leão chegou ao Hospital Bambino Gesù, sem avisar, para oferecer seu conforto ao jovem espanhol de 15 anos, por quem havia pedido a todos os presentes em Tor Vergata que rezassem na noite da vigília do Jubileu da Juventude. Inácio está sedado. Não viu nem ouviu nada. Ele tem um linfoma que afeta as vias respiratórias. Uma situação muito delicada que suscita temores pelo pior, que não é apenas a morte, mas também o sofrimento. Seus pais, seu irmão de 24 anos, sua irmã de 15 anos, estão acordados há dias, desde que o jovem, que havia vindo com sua comunidade do caminho neocatecumenal de Núrcia, na Espanha, a Roma para o evento do jubileu, e há 4 dias sentiu como que uma explosão no peito, seguida por desmaios, o que o levou a ser internado com urgência em um hospital pediátrico. Em casa, ele fazia atividades físicas e tinha apenas um pouco de tosse leve. Nenhum pré-aviso, nenhum alarme. No entanto, se o tivesse internado algumas horas depois, ele já teria partido, afirmam os médicos. Diante desse quadro, pais e irmãos rezam incessantemente, clamando a Deus para realizar o milagre. E também estão comovidos com a demonstração de solidariedade e proximidade que receberam após o apelo do Papa Leão. Um homem simples, diz Adela sobre o Papa Leão. Ele passou cerca de meia hora com a família antes de visitar alguns pacientes na ala de oncologia e se encontrar individualmente com outros jovens pacientes e a equipe do hospital. Com Gonçalves, o pontífice rezou a Ave Maria e o Pai Nosso. Deu a cada um a sua bênção e falou sobre o Evangelho, a vida eterna e a vontade de Deus. Ele lhes disse: somos feitos para o céu. Ele nos ajudou muito, nos deu uma palavra. Foi incrível, conta o pai emocionado ao falar por telefone com a Rádio Vaticano, enquanto aguarda a sua vez para estar ao lado do filho. Leão XIV, explica Pedro Pablo, nos disse que o importante é fazer a vontade de Deus, que nosso verdadeiro lugar é a vida eterna no céu. Isso nos confortou, porque somos pessoas que buscam viver nossa fé e sabemos que é verdade. E em momentos em que alguém sofre assim, saber que o Papa vem e te dá uma palavra como essa é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Medjugorje, o Papa aos jovens. Nenhum algoritmo poderá substituir um abraço. Túlio Fonseca.
Em uma mensagem aos milhares de jovens reunidos em Medjugorje para o 36º Festival dos Jovens, o Papa Leão XIV dirigiu palavras de esperança, encorajamento e fé, recordando que ninguém caminha sozinho e que essa estrada rumo ao Senhor se percorre juntos. Aos participantes vindos de diversas nações, o Santo Padre dirige a todos com carinho a saudação do Senhor ressuscitado. A paz esteja com vocês. Em seguida, inspirado pelo tema do evento, Vamos à Casa do Senhor, o Papa destaca que a fé é um percurso coletivo, sustentado pelo amor de Deus. Leão, em seu texto, cita as palavras de Jesus, Eu sou o caminho, e recorda que é o próprio Cristo quem guia e fortalece os fiéis. O seu Espírito abre nossos olhos e nos faz ver o que, sozinhos, não conseguiríamos compreender, afirmou. Em seguida, ao refletir sobre a dimensão comunitária da fé, o pontífice recorda um pensamento de Santo Agostinho. Vamos, vamos, assim falam entre si e, acendendo-se, por assim dizer, uns aos outros, formam uma única chama. E essa única chama nasce daquele que, falando, comunica ao outro o fogo que o consome. Para o Papa, esta é uma imagem da fé compartilhada. Ninguém caminha sozinho. Animamo-nos uns aos outros, inflamamo-nos uns aos outros. As chamas dos corações se unem e tornam-se um único grande fogo que ilumina o caminho. Também vocês, jovens, não são peregrinos solitários. Esse caminho rumo ao Senhor é trilhado em comunhão. Essa é a beleza da fé vivida na Igreja. Em sua mensagem, o Santo Padre também faz referência ao contexto contemporâneo marcado pela tecnologia e inteligência artificial. Por meio dos encontros diários, diz Leão XIV, podemos percorrer juntos nossa peregrinação à casa do Senhor. A este respeito, queridos, vocês sabem bem que vivemos em um mundo cada vez mais digital, onde a inteligência artificial e a tecnologia nos oferecem mil oportunidades. Lembrem-se, nenhum algoritmo poderá jamais substituir um abraço, um olhar, um verdadeiro encontro, nem com Deus, nem com nossos amigos, nem com nossa família. Também a figura de Nossa Senhora, que viajou para visitar Isabel, foi recordada pelo Papa como símbolo de comunhão sincera. Seguindo o exemplo de Maria, encoraje-os, portanto, a buscar encontros verdadeiros. Alegrem-se juntos e não tenham medo de chorar com os que choram. Leão XIV também falou diretamente aos que percebem em si um chamado especial. Se algum de vocês sentir dentro de si o chamado à vida consagrada ou ao sacerdócio, encoraje-os a não ter medo de responder, e completou: a palavra do Senhor não apenas nos torna verdadeiramente livres e felizes, mas nos realiza autenticamente como homens e como cristãos. Por fim, confiando à juventude a intercessão da Virgem Maria, o Papa concluiu: queridos jovens, enquanto confio cada um de vocês a Maria, Mãe de Cristo e Nossa Mãe, acompanho-os com minha oração, que a Santíssima Virgem os encoraje e os guie ao longo do caminho, para que se tornem anunciadores da paz e da esperança. De coração, concedo a todos vocês minha bênção apostólica. Em telegrama endereçado ao núncio apostólico no Iêmen e delegado apostólico na Península Arábica, arcebispo Zakia El-Kassis, o Santo Padre se diz profundamente entristecido pela devastadora perda de vidas decorrente do naufrágio na costa do Iêmen. Sua Santidade, o Papa Leão XIV, diz a mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e que será encaminhada também às autoridades competentes, recomenda aos muitos migrantes que morreram a misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Para os sobreviventes, equipes de emergência, bem como a todos atingidos por essa tragédia, o pontífice invoca a força, o conforto e a esperança divinas. Pelo menos 76 pessoas morreram e dezenas de outras, cujo destino permanece desconhecido, estão desaparecidas após um barco que transportava um grupo de migrantes irregulares ter naufragado no domingo de agosto na costa sul do Iêmen. O anúncio foi feito pela Organização Internacional para as Migrações, que contabilizou 157 pessoas a bordo da embarcação no momento do acidente, incluindo 32 sobreviventes. Segundo a organização, os migrantes envolvidos no desastre eram da Etiópia e se dirigiam à costa sul do Iêmen. E segundo relatos divulgados pela mídia árabe, o barco virou devido ao mau tempo. O Departamento de Segurança da província de Abiyan, no sul do Iêmen, informou em um comunicado que uma operação humanitária em larga escala foi conduzida para recuperar os corpos de migrantes que se afogaram no mar enquanto tentavam se infiltrar no território iemenita a bordo de barcos de traficantes de pessoas do Chifre da África. Os corpos recuperados, muitos dos quais foram encontrados em algumas praias, foram transferidos para hospitais na cidade de Zinjibar, informou o departamento. A Organização Internacional para as Migrações registrou pelo menos 558 mortes ao longo da rota do Mar Vermelho naquela região.
Cardeal Sepp, enviado especial do Papa, estará na Ucrânia no início de setembro. Andressa Golé.
O arcebispo emérito de Nápoles, na Itália, Cardeal Crescenzio Sepp, será o enviado especial do Papa Leão XIV para as celebrações do aniversário de 650 anos de criação da metropolia de Alitz, posteriormente Lviv dos Latinos, previstas para serem realizadas em 6 de setembro na cidade ucraniana de Leópole, na Catedral de Santa Maria Assunta. A nomeação do pontífice foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé em boletim de 19 de julho. O cardeal Crescenzio Sepp, de 82 anos, natural da cidade de Carinaro, sul da Itália, é arcebispo emérito de Nápoles desde 12 de dezembro de 2020, após a liderança local por 16 anos e uma longa carreira na diplomacia vaticana, inclusive em 1972, quando ingressou no serviço diplomático da Santa Sé, foi enviado ao Brasil para trabalhar junto à representação papal no país. Participou nos conclaves de 2005 e 2013, que elegeram Bento XVI e Francisco, respectivamente. A imprensa, quando da sua mais recente nomeação como enviado à Ucrânia em setembro, declarou estar agradecido tanto pela atenção à cidade de Nápoles, quanto pelo reconhecimento pelo seu trabalho como mensageiro de paz no mundo.
No nosso espaço Memória Histórica, Deus também tem esperança. Jackson Erpen.
Deus também tem esperança é a reflexão que Padre Gerson Schmidt nos propõe no início dessa semana. Novamente, o sacerdote gaúcho inspira-se nos inscritos do cardeal Raniero Cantalamessa. Sua afirmação de que Deus também espera é provocadora e teologicamente rica, pois em termos clássicos, Deus é plenitude, ato puro, sem necessidades ou carências. Logo, não esperaria ou teria fé como os humanos. Mas Cantalamessa usa uma linguagem de fé em sentido relacional, atribuindo a Deus sentimentos humanos para expressar seu envolvimento conosco. Nesse sentido, dizer que Deus espera ou tem esperança em nós é uma forma profunda de expressar que lhe confia, aguarda livremente nossa resposta de amor e fidelidade.
Santo Agostinho, no comentário sobre a primeira carta de São João, intitulado O amor cobre uma multidão de pecados, fala que estamos correndo, portanto, e é para a pátria que corremos. Mas se perdemos a esperança de chegar, falhamos por nossa própria falta de esperança. No entanto, aquele que deseja que cheguemos para nos ter consigo na pátria nos alimenta no caminho, pois é Deus que alimenta em nós a esperança para que não esmoreçamos na caminhada diária. As virtudes teologais são tratadas por dois grandes poetas, Dante Alighieri e Charles Peggy. Peggy diz que a fé vê apenas aquilo que é, mas a esperança vê o que será. A caridade ama apenas o que é, a esperança ama o que será. O cardeal Raniero Cantalamessa escreve em seu livro intitulado Fé, Esperança e Caridade as três graças do cristianismo que Deus também espera. Pode parecer estranho que até Deus conheça a esperança, porque Ele tudo é em plenitude. A caridade é recíproca, porque Deus nos ama e nós o amamos, mas não é assim necessariamente com a fé e a esperança. Nós temos fé e esperança em Deus, mas Deus pode ter fé e esperança em nós? E a resposta é que Deus tem muita confiança e fé em nós, mais do que nós nele, porque confiou-nos desde o início toda a criação. Jesus mesmo disse que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 7. Claro que isso é uma alegoria, porque como deve uma ovelha pesar na balança tanto quanto todas as restantes juntas e a contar mais, e é precisamente aquela que fugiu e criou mais problemas? A explicação que Cantalamessa considera mais conveniente é esta. Ao perder-se esta ovelha, tal como o filho pródigo, fez tremer o coração de Deus. Deus temeu perdê-los para sempre, ser forçado a condená-los e a privar-se deles eternamente. Este medo faz brotar a esperança em Deus e a esperança, uma vez realizada, provocou a alegria e a festa. E diz o poeta Peggy, cada conversão do ser humano é o coroar de uma esperança de Deus. A condição que torna a possível esperança é o fato de não vermos o futuro. Não sabemos que ele nos reserva e, portanto, há espaço em nós para a esperança. Em Deus que conhece o futuro, a condição que torna possível uma forma de esperança é que ele não quer e, em certo sentido, não pode realizar o que deseja sem o nosso consentimento. Liberdade humana explica a existência da esperança em Deus. Deus aguarda a nossa conversão. Nosso Deus é um Deus que não quer a morte do injusto, mas que ele mude de comportamento e viva, conforme Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Não quer a morte do corpo, muito menos a morte eterna da alma. Se a morte da alma ocorrer, uma coisa é certa. Não foi Deus quem a quis e a decidiu. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, conforme professa a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. No documento final do Sínodo 2021-2024, que tratou sobre o tema da sinodalidade, aponta algumas reflexões sobre a esperança. O número 13 do documento diz que, na manhã de Pentecostes, encontramos três discípulos: Maria de Magdala, Simão Pedro, o discípulo que Jesus amava. Cada um deles procura o Senhor à sua maneira, cada um tem seu papel na aurora da esperança. Maria Madalena é movida por um amor que leva primeiro ao túmulo. Avisados por ela, Pedro, o discípulo amado, dirigem-se para o túmulo. O discípulo amado corre com a força da juventude, procura com o olhar de quem sente primeiro, mas sabe dar lugar ao mais velho, a quem foi confiada a tarefa de guia. Pedro, oprimido por ter negado o Senhor, aguarda um encontro com a misericórdia, da qual será ministro na igreja. Maria permanece no jardim, ouve chamar pelo seu nome, reconhece o Senhor, que a envia para anunciar a sua ressurreição à comunidade dos discípulos. É por isso que a igreja a reconhece como apóstola dos apóstolos. A dependência recíproca entre eles encarna o coração da sinodalidade. Na verdade, é na aurora que se desponta a percepção do ressuscitado. A aurora de um novo dia sempre é sinal de esperança. Cristo vitorioso nos dá a esperança de vencer a cada dia que passa, onde o outro nos desperta para o olhar para o ressuscitado. Cada dia, um novo dia, uma nova perspectiva, um novo começo, um despontar de uma nova realidade. Nesse mesmo documento das conclusões finais à escuta sinodal, lemos assim: a Igreja existe para testemunhar ao mundo o acontecimento decisivo da história, a ressurreição de Jesus. O ressuscitado traz a paz ao mundo e dá-nos o dom do seu Espírito. Cristo vivo é a fonte da verdadeira liberdade, o fundamento da esperança que não engana, a revelação do verdadeiro rosto de Deus e o destino último do homem.
Santo Sudário, preocupação com conclusões superficiais sobre sua autenticidade. O arcebispo de Turim, custódio pontifício do tecido do Sudário, critica o recente artigo que sugere a formação da imagem por meio de um baixo relevo medieval. Sobre a hipótese formulada livremente por cientistas mais ou menos reconhecidos de que o tecido do sudário teria sido estendido não sobre o cadáver de um homem, mas sobre um modelo artificial que reproduziria as características da imagem, o custódio pontifício do sudário, o arcebispo de Turim, cardeal Roberto Repolle, expressa em comunicado preocupação com a superficialidade de certas conclusões que frequentemente não resistem a um exame mais atento do trabalho apresentado. Após esclarecer que não tem motivo para entrar no mérito das hipóteses formuladas, o arcebispo destaca que o Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário de Turim, que estatutariamente assegura seu apoio científico ao custódio, publica um documento que analisa em detalhe o método e os resultados dessa descoberta. E reitera o convite a jamais perder de vista a necessária atenção crítica diante do que é publicado com tanta facilidade. Em sua análise do artigo Image Formation de the Holy Throat, a Digital 3D Approach, de Cícero Moraes, publicado recentemente na revista Archaeometry, o documento do Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário de Turim esclarece que o autor criou modelos 3D de um corpo humano e de um baixo relevo, utilizando softwares de código aberto e simulações físicas para analisar os pontos de contato de um tecido com essas superfícies. Ele propõe assim a hipótese de formação da imagem do sudário por meio de um baixo relevo medieval, criado com técnicas de modelagem 3D. O resultado indica que os pontos de contato entre o tecido e o baixo relevo correspondem a uma imagem menos deformada do que os pontos de contato com um corpo tridimensional, pois esse último gera o efeito de deformação, conhecido como máscara de Agamenon, bem documentado na literatura. Em outras palavras, destaca o Centro Internacional de Estudos, na figura 6 do artigo, o autor confirma um resultado conhecido desde os primeiros estudos de Vignon e Delage, em 1902, segundo os quais a imagem do sudário configura-se como uma projeção ortogonal. Não se identifica nenhum elemento de novidade nessa conclusão do artigo. Além disso, recorda-se no documento que, a partir dos estudos in situ do grupo STARP, 1978, e das análises químico-físicas subsequentes, foi descartada a formação da imagem por meio de pintura, contato com baixo relevo ou com uma estátua baixo relevo aquecido. Em resumo, o resultado do artigo em questão sobre a ausência do efeito máscara de Agamenon e a consequente projeção vertical da imagem do sudário, conclui o Centro Internacional de Estudos, já é conhecido há mais de um século, e a consequência hipotizada pelo autor quanto à origem pictórica ou queimada por contato da imagem do sudário com o baixo relevo é amplamente refutada por numerosos estudos físico-químicos. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você, e amanhã, quarta-feira, com audiência geral, com o Papa Leão XIV. Um abraço e até lá.